ZYJ284, Paraná Educativa, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. São 3 horas 32 minutos e hoje nós vamos falar aqui sobre uma nova lei que obriga o agressor doméstico a ressarcir o SUS por atendimento a vítimas. Quem está comigo aqui no estúdio é advogada, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná, doutora Patrícia Nimberg. Quero primeiramente cumprimentá-la, doutora Patrícia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde.
Obrigada. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes.
Muito bom tê-la aqui conosco. E para começar a nossa entrevista, gostaria, doutora, que a senhora falasse, né? Por que que, a partir de agora, o agressor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar terá que ressarcir os custos, né, de serviços, de gastos com a saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde? Ou seja, por que esta nova lei?
Porque no último dia 17 de setembro foi promulgada uma nova lei, a Lei 13.871, né, que altera a Lei Maria da Penha, né, dispondo sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo SUS às vítimas da violência doméstica e familiar, né, e o ressarcimento também dos dispositivos de segurança por elas também utilizados.
Uhum. Então, é uma lei que altera, né, a Lei Maria da Penha.
Exato.
E, nesse caso, estão incluídos todos os tipos de ação ou omissão, como causar lesões, violência física, sexual, psicológica, dano moral à mulher, por exemplo?
Exatamente. Todas aquelas proteções que a Lei Maria da Penha já estabelecia para a vítima, né, deverão ser ressarcidas. Quero só comentar que a própria Lei Maria da Penha também já estabelecia uma possibilidade também, uma penalidade para o agressor ressarcir a vítima do dano material sofrido.
Já era previsto?
Já era. Na verdade, o que inova agora é esse ressarcimento ao SUS. Ele, na verdade, ele reforça esse direito da mulher, que foi vítima também, né? Reforça. E além da Lei Maria da Penha, a legislação já previa realmente, já prevê, estabelece outras formas de reparação, né? O Código Civil, no artigo 927, também já determina que aquele que causar, que cometer ato ilícito, fica obrigado a ressarcir a vítima, né, pelo mal causado, pelos danos causados e sofridos. Então, essa alteração, na verdade, reforça esse direito que já existia, né, mas inova nessa questão de estabelecer essa normativa agora para o SUS poder se ressarcir.
Uhum. A violência contra a mulher, doutora Patrícia, exige uma integral atenção, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Tem como a gente ter uma ideia de quanto custa esse atendimento, quanto custa uma vítima de agressão doméstica ou familiar para o Estado?
A vítima isoladamente, eu não tenho essa informação. Mas segundo dados que foi divulgado pelo próprio autor desse projeto, o deputado Rafael Mota, entre os anos de 2017 a 2019, o SUS teve 60 mil vítimas atendidas, gerando um gasto de 40 milhões de reais para os cofres do Estado. É um custo considerável que ele busca ser agora realmente ressarcido por meio dessa lei.
Uhum. E mulheres que sobreviveram, por exemplo, a tentativas de feminicídio, essas precisam de uma atenção ainda mais especial, de mais serviços da saúde, não é?
Sim, especialmente porque possivelmente essas mulheres ficaram com sequelas físicas, né? Além das psicológicas, que também serão submetidas a tratamentos psiquiátricos ou psicológicos, né? Há a questão da reparação física, possivelmente são vítimas que precisam de uma cirurgia reparadora, tratamentos ortopédicos, tratamentos fisioterápicos, né? São cirurgias, até as cirurgias corretivas de queimaduras.
Há muitos casos, doutora?
Muitos casos. E o Estado realmente tem, na medida de sua disponibilidade, praticado todo esse tratamento a essas vítimas.
Que é tudo gratuito para a vítima.
É tudo gratuito para a vítima, mas é penoso para os cofres públicos, para a sociedade em geral.
Muitas vezes essa vítima fica meses na dependência de tratamentos e medicações do SUS.
Sim, e tudo coberto pelo SUS. E isso que busca realmente, como há uma grande prejuízo, né, em decorrente das atividades do que praticou o agressor, procura-se punir ele também por meio de uma compensação financeira. Na verdade, uma compensação financeira não é. É a reparação, é a retribuição daquilo que foi gasto, né?
Uhum. O agressor precisa, por exemplo, ter sido condenado pelo ato da violência doméstica para ressarcir ao SUS os gastos com os danos causados ao Estado?
Não, não é necessário. São duas esferas diferentes. Uma coisa é a ação penal que ele vai responder por conta do crime praticado em violência à mulher, né? E outra é o ressarcimento dos danos causados à vítima e ao Estado. Por meio dessa nova lei, não é necessário aguardar o trânsito julgado da condenação. Sim. Só vou fazer um comentário que até havia essa tentativa durante o projeto de lei, o Senado queria inserir essa modificação, tá? Para que fosse só a partir depois do trânsito julgado. Mas isso foi debatido no Congresso e não foi aprovado. Então, não é necessário aguardar o trânsito julgado. Basta ter sofrido o SUS ter gasto, né, com a vítima, e independente da condenação ao que praticou a vítima na série criminal, o SUS tem esse direito de ser ressarcido.
Até porque o processo pode levar tempos, né?
Exatamente.
Processo nesse sentido, né?
Exatamente.
E o atendimento à vítima é
imediato.
É imediato, né?
É um custo recorrente e atual, né? Um gasto que se faz diariamente. Só vê a quantidade de vítimas que são realmente atendidas.
A partir de quando essa nova lei entra em vigor ou já entrou, doutora Patrícia?
Ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação oficial, que aconteceu no dia seguinte, no dia 18 de setembro. Então, no início do mês de novembro, ela já entra em vigor.
Os gastos com dispositivos de segurança, como tornozeleiras, botão do pânico, também são arcados pelo agressor? Esses gastos estão previstos nessa nova lei?
Sim. Há um parágrafo específico nessa lei que diz que os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas da violência doméstica e familiar, né, que são amparados pela medida protetiva, terão seus custos ressarcidos pelo Estado. É justamente o botão do pânico, né, popularmente conhecido, e as tornozeleiras elétricas.
Então, também estão previstos.
Também estão,
né,
previstos. O Estado poderá cobrar.
Uhum. No caso dos tratamentos de saúde, por exemplo, doutora Patrícia, como esses valores devem ser calculados para o autor da violência arcar?
Serão de acordo com a tabela do SUS. O SUS tem uma tabela própria, né, que é divulgada no site do Ministério da Saúde. E a lei mesmo estabelece que o agressor vai ressarcir de acordo com a tabela do SUS.
Então, além dele ter uma punição a mais, mexendo com a questão financeira do bolso dele, a lei também vem junto com a lei essa perspectiva, né, da conscientização desse agressor de não promover mais violência?
Isso é o que espera-se com uma lei, tá? Mas agora eu vou lhe dar minha opinião, porque você veja bem, Patrícia. A Lei Maria da Penha existe desde 2006. Nós estamos 13 anos de vigência dessa lei e nós só vemos os índices de violência doméstica aumentar. Não vemos redução desse índice. Então, em algum ponto, o Estado está falhando, né? Porque o índice só aumenta. E agora eu te pergunto, alguma vez alguém deixou de praticar, o agressor praticar o seu crime por conta do que já tem previsto na Lei Maria da Penha, que já é uma lei bastante abrangente na proteção da mulher, não deixou. Então, aí que fica a grande dúvida. Você acha que o fato de haver uma penalidade de ressarcimento vai inibir a prática de novos crimes? Eu, sinceramente, acredito que não.
O agressor pode pensar melhor na hora de agir? A senhora acredita que não?
Eu acredito que não. Eu acho que o objetivo da lei, primordialmente, é... Ele protege mais a sociedade do que busca ser ressarcida desse prejuízo financeiro do que a própria vítima.
Uhum. Então, a senhora acredita, doutora Patrícia, que mesmo sendo uma alteração punitivista com essa nova lei, o Estado precisa também investir em mais ações de prevenção, de informação, de proteção para mudar a condição da vítima de uma forma mais direta?
Essencialmente. A gente sabe que o punitivismo não é caminho para coibir ou solucionar a violência contra a mulher. A única opinião, o único jeito, na minha opinião, é combater a violência de gênero é com políticas públicas e educativas para mudar esse machismo estrutural que existe. E é necessário haver uma política de maior orientação. Eu acredito que já de longa data, desde a lei, há uma tentativa até de empoderamento dessas mulheres que são vítimas para que façam as denúncias. Isso é algo positivo que vem acontecendo. Realmente, a gente não vê redução dos índices de violência também porque mais violências estão sendo denunciadas. Em 2006, havia poucas denúncias. Hoje, as denúncias são maiores porque as mulheres são incentivadas a isso, né? Mas isso decorre dessa política, na verdade, de combate com medidas informativas e educativas.
Uhum. Né?
Eu volto a dizer que, realmente, ficar só com base na punição não é o caminho eficaz para realmente combater essa violência.
Uhum. Falando ainda nessa questão da punição e desse pagamento que o agressor doméstico seria obrigado a fazer, como que, dentro dessa nova lei, como que serão aplicados efetivamente os recursos recolhidos para o SUS, né, dos agressores?
Então, a lei também diz, tá, que esses recursos eles serão arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem o serviço. Ou seja, se faz a arrecadação pelo sistema SUS, né, para esse fundo de saúde, e depois a verba é redirecionada ao ente da federação que prestou esse atendimento para que esses valores sejam investidos, embora a lei não diga, mas creio que sejam investidos em novas políticas de prevenção à violência.
Uhum. E, doutora Patrícia, a senhora falou, né, de 2006 para cá, são mais informações, as mulheres estão mais recebendo mais informações, empoderadas, uhum, e denunciando mais. Tem aumentado também o número de casos de mulheres que chegam espancadas, violentadas nas unidades de saúde?
Tem aumentado também, justamente por conta desse denuncismo que se faz agora, né? Dessa iniciativa delas de procurarem socorro. Então, isso fez com que aumentasse isso. Há hoje uma mobilização da sociedade, das pessoas próximas. Aquele ditado que em briga de marido e mulher, ninguém se mede a colher, está caindo em desuso, porque realmente as pessoas próximas estão tomando também iniciativa também de orientar essa pessoa a não sofrer esses maus tratos que sofrem. E essas vítimas vêm realmente buscando esse socorro dos órgãos de saúde.
Uhum. Um vizinho, por exemplo, uma vizinha que veja, né, escute uma mulher sendo espancada ou apanhando dentro de casa. Se ele fizer a denúncia no mesmo momento, chamar a polícia, essa vítima, se ela estiver machucada ali, a própria polícia pode encaminhá-la...
Com prioridade. Já é uma determinação.
Atendimento no SUS.
Exato. É prioridade, isso já tem esse mecanismo na Lei Maria da Penha. As delegacias têm que atender, o atendimento policial é com prioridade. Vamos citar aqui o caso do botão de pânico, como é que ele funciona, né?
Muito bom. Fala para nós,
o botão,
doutora,
de pânico, cada estado tem sua regulamentação e seu próprio equipamento que dispõe. Aqui no Paraná ainda está em fase de experimentação em algumas cidades, pelo que eu pesquisei.
Aqui em Curitiba nós temos.
Sim, está em fase de experimentação também. E é um botão, na verdade, que permite que a vítima seja imediatamente localizada por geolocalização no lugar que está. Alguns tipos em alguns estados permitem ainda uma conversa, a polícia acompanhar essa conversa de áudio que acontece. Eles gravam com ela e com o agressor. Certo? e com
já
a localização...
Já é até mais uma prova também, né?
Ele aciona imediatamente, na verdade, aqui no Paraná, por exemplo, em Curitiba, eu sei que é a Guarda Municipal, que é acionada, né? E a patrulha da Lei Maria da Penha. Né? E com isso se localiza a mulher, localizando, listando, se tiver sido praticado algum ato de violência, esse policial vai imediatamente encaminhá-la ao SUS. Mas independente de botando pânico, qualquer atendimento de qualquer vítima nessa situação, o policial tem condições de razoabilidade de entender a situação ali e encaminhar com prioridade ao atendimento.
Então qualquer pessoa que presenciar ou ouvir pode ligar para a Polícia Militar?
Pode sim, deve.
São 3 horas e 48 minutos, nós estamos conversando aqui com a doutora Patrícia Nimberg, advogada membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. E ela está conversando conosco sobre a nova lei aqui no nosso país que obriga o agressor doméstico a ressarcir o SUS por atendimento à vítima mulher, à mulher que ele fez vítima. Doutora Patrícia, com relação às vítimas agora, a vítima de violência dentro de casa, ela pode, por exemplo, pedir indenização na justiça?
Pode. Pode, isso independente da Lei Maria da Penha, né? Isso pelo próprio Código Civil, uma reparação de danos, aplica-se o Código Civil e ele é obrigado a reparar. Entra-se com uma ação de indenização por danos morais e por danos materiais, objetivando o ressarcimento das despesas sofridas. Uhum. Veja, quando a gente fala em SUS, a gente traz muito à cabeça só as vítimas que são de baixa renda e que não têm atendimento. Mas é muito importante desmistificar essa situação, porque tem muitas mulheres de alta classe social também que são vítimas, né?
Essa violência está em todas as camadas sociais?
Que está em todas as camadas sociais. Isso, diversas pesquisas já denunciam isso. E essas vítimas, muitas vezes por vergonha, né, não querem se expor, acabam não acionando o plano de saúde, acabam arcando silenciosamente com as despesas, né? E essas despesas poderão ser ressarcidas por meio de uma ação de indenização por danos morais e materiais, tranquilamente.
Ela pode entrar com essa ação, então.
Aliás, uma outra observação que eu faço é que tem um parágrafo dessa nova lei que diz que o ressarcimento desses valores não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e de seus dependentes, nem configurar atenuante ou seja a possibilidade de substituição da pena aplicada. São dois pontos. Tá. Primeiro que... quando a lei diz que não pode importar em ônus para o patrimônio da mulher, significa que o agressor vai responder com seu patrimônio particular, não com o patrimônio familiar, que realmente que seja a demeação da mulher também. E aí vem a grande questão, né? O SUS vai ter, a União vai ter que apurar realmente quando que valerá a pena entrar com essa ação de ressarcimento, justamente levando isso em consideração que, às vezes... por vezes, o agressor está preso, está desempregado e, pela sua própria condição de vida, possivelmente não terá bens para arcar com o ressarcimento ao SUS.
E daí?
Aí, entrar com uma ação de reparação é aquela ação que não conduz a lugar nenhum, porque você não consegue, o famoso ganha, mas não leva, você não consegue receber, realmente, falando dessa indenização. Né? Então, essa é uma observação que se faz, que realmente nem sempre vai ser possível realmente essa reparação.
E essa é uma medida civil.
Essa é uma medida civil. Então, daí a segunda parte que diz desse dispositivo que eu li é que não poderá ensejar a substituição da pena aplicada. Por quê? Aqui reafirma aquilo que eu já disse aqui no início, que realmente a condenação civil ao pagamento é diversa da condenação penal pelo crime praticado. Tá? Então, são penalidades distintas que não eliminam uma ou outra. Ou o agressor vai responder em ambas as esferas.
E por isso também o agressor não será julgado na esfera criminal se ele não pagar, não conseguir, não puder ressarcir o Estado pela
não, ele vai ser, ele vai ser julgado na seara criminal pelo crime praticado. Lesões corporais, ou feminicídio, ou tentativa, ele vai ser condenado lá.
E se ele não conseguir fazer esse ressarcimento para o SUS, por exemplo?
Aí o SUS vai continuar no prejuízo. O SUS e toda a sociedade.
Não tem outra maneira.
Não tem.
Doutora Patrícia, você pode destacar algumas penalidades, as demais já previstas na Lei Maria da Penha, para o autor de agressões domésticas, para os nossos ouvintes aqui?
Então, a Lei da Maria da Penha, com seu principal finalidade, ela estabelece as medidas protetivas, né, que obrigam o agressor a se afastar do ambiente doméstico, né, da convivência com a ofendida, proíbe determinadas condutas, por exemplo, de aproximação à vítima, de contato com a vítima e seus familiares, de frequentar determinados lugares que a vítima frequente, a fim, na verdade, de preservar essa integridade física e psicológica da vítima, e demais restrições, realmente, de contato. Após instaurado a ação penal, isso num primeiro momento, que é aquele momento imediato e urgente, onde se constata que a vítima está nessa situação de abuso e de vulnerabilidade.
Uhum.
Depois de instaurada a ação penal, ele vai responder pelo crime praticado, né? Com as agravantes de se tratar de envolver uma pessoa, mulher, vítima que frequenta o seu convívio de relacionamento, vai responder pelos crimes praticados, seja ele de lesões corporais, tentativa de homicídio, ou agora, né, feminicídio, nesses termos que a lei penal estabeleceu.
Como que a OAB aqui no Paraná acompanha, doutora Patrícia, os avanços que a Lei Maria da Penha trouxe aqui para nós? Ou seja, como estão os casos de violência doméstica contra a mulher hoje?
Eles estão sendo acompanhados no seguinte sentido, com medidas de orientação. Né? A OAB, nesse momento, não tem muito conhecimento de alguma atividade objetiva que ela faz, mas enquanto instituição, eu sei que tem uma comissão própria para isso, né? Busca orientar a sociedade, orientar os advogados, né? Nesse sentido de levar as informações legais e verificar se realmente estão sendo atendidas as mulheres vítimas desses maus tratos.
Mas aqui no Paraná a situação não é muito diferente. As ações de violência contra a mulher ainda
são geral em todo o país.
Em todo o Brasil.
É impactante, né? E elas não diminuíram. Essa é a realidade, triste realidade.
A realidade ainda não é diferente também por aqui.
Não é.
Né?
Não é.
Bom, gostaria de falar mais um pouquinho do custo da violência para o Estado, doutora Patrícia. O custo da violência, quando a gente fala, não é só o SUS, né? São outros custos também que abrangem toda uma violência quando a mulher sofre essa violência doméstica, não é mesmo?
Sim, porque como nós já dissemos, tem o custo judicial mesmo dos próprios processos, tem o uso das tornozeleiras elétricas, que é oneroso para o Estado, tem agora o botão do pânico, O Estado do Paraná está investindo R$ 325 mil em locação de 100 botões de pânico, por exemplo. Isso é um custo do Estado, R$ 325 mil. É um custo que eu obtive agora consultando realmente nos sites oficiais. Ou seja, é um custo que impacta na sociedade.
Que poderia, por exemplo, ser revertido para a saúde em outros segmentos da saúde.
Exatamente.
Para a população.
Exatamente. É um custo que está deixando de dar realmente em outras políticas, educação, né, saúde. Enfim, na minha opinião, tem que se investir mais nessa questão da orientação. A diminuição nesse tipo de crime não vai vir com punições exageradas ou novas punições. Né? A Lei da Maria da Penha ela é muito boa, mas ela tem que ser aplicada, ela tem que ser cumprida na forma como ela está. E, principalmente, priorizando orientações, né? E investindo na educação. Na educação, né? Na conscientização da sociedade, realmente, do papel da mulher, da vulnerabilidade física que existe, que apenas física, né? Que acaba sendo vítima, realmente, de uma violência muito agressiva, de alguém que também precisa de um apoio, principalmente, de tudo, psicológico, né? Então, tem que se investir nesse empoderamento psicológico da sociedade em geral para evitar que realmente novas crimes sejam praticados, novas agressões.
E, de qualquer maneira, essa lei, ela quer também com que esses recursos do SUS que hoje são voltados para mulheres vítimas de violência, ou seja, a gente já tem tanto brasileiro precisando do SUS?
O investimento do SUS tem que ser em doença. Nós temos, o SUS tem que cuidar de curar do doente. O doente não tá doente porque escolheu outra doença. A vítima da violência também não escolheu ser violentada, mas o agressor escolheu violentá-la. É ali que está o problema da questão. Temos que ir combater com política de informação para o próprio agressor. A sociedade toda tem que ser mobilizada para isso. O SUS não precisaria estar se preocupando com isso.
Mas, com isso.
Exatamente. Infelizmente, é uma dor da sociedade que acaba refletindo nele. E ele não pode, em momento algum, deixar de atender essas vítimas. Né? E vem atendendo, mas realmente precisa de uma política que realmente reforce isso.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto que nós debatemos hoje aqui, doutora Patrícia.
Enfim, e como eu já lhe disse, a lei é importante, ela procura realmente atingir o ofensor no seu patrimônio, né? E eu espero que ela atinja. Eu tenho uma impressão de que isso não desestimula a violência, mas eu espero estar errada. Eu espero que realmente haja realmente uma contribuição para que os índices sejam diminuídos. Eu só vamos ter certeza que isso acontecerá daqui a um certo tempo, quem sabe 12, 24 meses, para ver se realmente houve essa redução por conta dessa redução de violência por conta disso. Essa lei ainda precisa ser regulamentada, precisa ser estabelecida também como é que vai ser essa forma de cobrança, né? Quem que vai ser o autor da ação, é a União, se isso vai ser delegado aos estados, se é gerenciamento. Então, talvez leve-se um tempo maior realmente para começarem a ser ajuizadas essas ações. Como eu já falei aqui também, há um aspecto econômico em verificar quem é o agressor, as condições do agressor, e para ver se realmente vale a pena acionar o Estado, judicializar essa questão, né, para ter esse retorno. Isso também tem que ser ponderado. Mas eu sou otimista com relação a essa situação. Eu acho que o combate à violência doméstica tem que ser o foco principal. Então, eu sou otimista para que realmente surta os efeitos, apesar da minha primeira impressão não ser tão favorável.
Tá certo, muito bem. Obrigada, doutora Patrícia Nimberg, advogada, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. E ela conversou conosco aqui sobre essa nova lei que obriga o agressor doméstico, lei que foi recentemente aprovada, né?
Sim, há um pouco mais de um mês.
Que obriga o agressor doméstico,
aliás,
a ressarcir.
Exatamente, né? Hoje é dia 18. Foi dia 17 de setembro.
Então, exatamente aí, 30 dias. A lei que obriga o agressor doméstico a ressarcir o SUS por atendimento às mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Muito obrigada novamente.
Obrigada, Patrícia.
Por estar conosco. Até uma próxima.
Até a próxima.
Boa tarde. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia, a sua companhia. São 4 horas em ponto e você que está ligado aqui na M630, fica participando. A partir de agora com Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Acredite se quiser. Eu sou um pneu falante, pra falar pra você não me largar por aí quando eu ficar velho. Porque daí chove, a água fica parada dentro de mim, e aí dá zika, dá dengue e chikungunya também.
Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer.